with.
Boa tarde, está começando mais um podcast da Singularity U Brasil com oferecimento da Lapastina. Sou Poliana Abreu, head da Singularity U Brasil e diretora de conteúdo da HSM. E hoje, diretamente do nosso 8º Executive Program, faremos um papo com Karel Luketic, participante do programa e que está no período sabático após uma carreira executiva incrível em marketing e mercado financeiro. Karel foi CMO da XP e CEO da Infomoney. É isso mesmo, Karel?
Isso mesmo. Pode chamar de Poli?
Pode, claro. Todo mundo me chama de Poli.
Pô, maravilha, Poli. Muitíssimo obrigado. Convite maravilhoso. Vamos ver se eu consigo ajudar um pouquinho aqui.
Imagina, seja super bem-vindo. Estamos muito felizes com a sua participação aqui na SU Brasil. Me conta um pouquinho, Karel. Me conta um pouco de você, da sua experiência, da sua carreira e o que te fez vir para o IP da SU Brasil.
Vamos lá. Pô, pouquinho de mim, eu vou seguir a provocação que vocês deram na abertura do evento. Então, eu vou sair do Karel carreira e Karel profissional para o Karel pessoal. Eu sou um atleta amador que luta com prazer de comida e gosta de um pouco de equilíbrio na vida. Então, pô, eu gosto de kite, gosto de mar, gosto de praia. Adoro trabalhar, adoro ler, adoro pesquisar coisas diferentes, agora aprender. E, pô, tô aqui, na verdade, tô passando por um momento no qual eu tô querendo me provocar, né, que é esse sabático, por diferentes frentes. Então, tô num momento de absorver muita coisa diferente, e com isso tentar aprender e traçar meus próximos rumos. Talvez seja a melhor tradução que eu posso te dar.
Que bacana. E falando de próximos rumos, assim, me conta um pouquinho de como que tá sendo essa mudança, né, da vida corporativa louca, que eu acho que você deve ter levado por muito tempo no mercado financeiro. Como é que estão sendo as suas descobertas aí nesse período sabático? O que você pode contar pra gente? O que você tem aprendido nesse período?
Olha, vou roubar de novo o conteúdo de vocês aqui da Singularity. Hoje, não sei se foi o Renan ou o Dante, dois caras maravilhosos que a gente tem a oportunidade
com
de ouvir hoje.
Com energia incrível, né?
Com energia incrível. Falaram uma frase que eu até notei, que é que quando você dá a oportunidade de interagir com outro, você acaba fazendo com que elementos dessa outra vida ou dessa outra realidade venha para a sua, né? Se absorva parte dessa outra realidade. E eu gostei muito disso. Eu fiquei pensando depois como tudo que eu tenho me provocado a tentar fazer, de fato, me impacta, né? Então, eu já te conto um pouquinho da minha trajetória profissional antes, né, do meu sabático. Mas eu queria fazer uma imersão em diferentes aspectos. Eu comecei indo para a África. Fiquei um mês e meio, mais ou menos, na África, fazendo trabalho voluntário boa parte deste tempo. Trabalhando com crianças, ajudando do jeito que eu podia. Aprendendo muito, porque eu não tenho filhos. Nunca interagi com crianças, além daquela uma, duas horas com algum sobrinho. É um dia muito fácil, né, porque só tem a parte boa. E eu me joguei numa realidade onde tem uma série de carências econômicas, mas carências também psicológicas, talvez afetivas, é a palavra certa. Trabalhei com crianças que não tinham nenhum tipo de grande carência afetiva, mas também ajudei com orfanato. Fiquei um tempinho ajudando crianças que tinham uma realidade muito diferente, algumas delas com AIDS e alguns desafios bem grandes. E põe tudo muito em perspectiva, né? No final das contas, apesar de todas essas carências e todos esses desafios econômicos e sociais que tem, também tem um outro lado muito bonito. Um outro lado de pessoas incríveis, pessoas, algumas com um propósito gigantesco, que se ajudam entre elas, que encontram a felicidade em pequenas coisas e que lutam e se desafiam para sair desse ambiente. Conheci pessoas que nasceram nessa mesma situação, pessoas que passaram por exemplo, o orfanato que eu trabalhei, né, que eu ajudei, que têm AIDS e que fizeram mestrado e doutorado na África. E hoje não só trabalham, como também voluntariam e ajudam outras crianças. Então, inspira muito, né? A gente faz muito pôr as coisas em perspectiva. Eu também fiz algumas coisas mais de tempo comigo mesmo. Subi o Kilimanjaro logo depois do voluntariado, que foi ótimo para digerir, né, um pouco de tudo isso. Fui para a Ásia fazer esportes que eu te falei que eu gosto. Fiz kite, surfei, surfo pessimamente mal, mas até aí, solzinho e mãozinha e a gente se diverte um pouco. E agora tô aqui na Singularity. Eu fui um pouquinho para Califórnia para interagir com pessoas do mundo tech, fui para uma conferência que tem de um banco gringo para ouvir. Estou aqui na Singularity ouvindo as coisas mais incríveis sobre as tecnologias mais disruptivas e como isso impacta e transforma o mundo. E eu vou para um outro evento do TED agora em abril também para me provocar no aspecto tanto pessoal quanto profissional, o legado que a gente quer deixar, tipo de instituição com qual a gente quer trabalhar, o tipo de projeto que eu quero fazer, enfim, me ajudar a pensar um pouco aqui na trajetória.
Que bacana. E enquanto você falava, cara, eu fiquei imaginando aqui que eu acho que você está num caminho muito bacana de convergência. Né?
Tá bom,
a gente tem falado,
explica,
vou te contar. A gente tem falado tanto de convergência aqui das tecnologias exponenciais. Né? A gente falou que a mudança das tecnologias se dão a partir da convergência. A gente tem falado muito também que a gente está num mundo regido por tecnologia, por muita inovação, mas com uma grande carência, como você viu no seu trabalho voluntariado, uma grande carência emocional, afetiva, carência também financeira e tudo mais, com gaps sociais e ambientais muito fortes. E que agora talvez a gente esteja numa agenda, numa necessidade de uma convergência do humano com a tecnologia, né? E eu tenho visto nesse movimento que você falou que você tem feito, de buscar tanto esse lado humano, esse lado mais social e também um lado muito de autoconhecimento e autodesenvolvimento, me corrija se eu estiver errado, né? Errada, você contou aqui das viagens que você fez. Mas aí você vai para a Califórnia para falar de tech, você vem para SU para também olhar para a tecnologia. Como é que você vê essa conexão do humano e tecnologia? Para qual direção você acha que o mundo vai ou deveria ir nesses caminhos, né? Nesses ingredientes de olhar people plus machine, né? Porque eu acho que a gente não está numa era do ou, né? É uma era de convergência. Eu acho que é nesse ponto que eu queria chegar. E eu sinto que você está fazendo esse caminho durante esse seu sabático, que você está olhando para esses dois mundos, é isso mesmo?
Tá bom, tá bom. Você vendeu caro isso daí, mas tá bom. Vamos lá, deixa eu puxar essa linha aqui e talvez tirar um pouquinho da minha sensação, minha percepção. Eu acho que a gente está indo numa direção onde as coisas cada vez mais se misturam. E, na verdade, de certa forma, hoje isso já acontece, né? A gente já não vive sem um Waze para ir para qualquer lugar, por exemplo, ou um Google Maps. A gente, sei lá, depende de aplicativos de serviços tipo um iFood, um Rappi da Vida, para o seu dia a dia ali, de quase que de tudo, né? De compras, etc. Cada vez mais, né?
Assim, sim.
Então, cada vez mais a gente está conectado e a nossa rotina muda. A forma como a gente interage com o mundo e com a sociedade muda. Em muitos casos, na minha opinião, para o melhor. Deixa a gente mais eficiente, mais produtivo, libera tempo, nos deixa focar nas coisas mais importantes. Mas é óbvio que tudo tem prós e contras, né? Assim, a gente debateu bastante ontem na palestra da Carla, por exemplo, sobre o impacto que você terceirizar para alguns motores de inteligência, de AI, partes das suas funções, quando você é muito jovem, pode impactar o desenvolvimento, sei lá, motor cognitivo, né, de uma criança. Então, tem um ponto ótimo, né, do buscar essa equação entre o ser humano e a máquina. Dito isso, eu realmente acredito que, na média, a gente ganha muito. E não só pessoalmente, mas acho que como sociedade. Nos deixa mais eficientes, nos deixa mais produtivos, tira muito das rotinas que talvez são mais de máquina, né, mais repetitivas. Vamos lá, assim, eu não preciso perder horas montando um PowerPoint quando o ChatGPT, de certa forma, já pode montar para mim hoje. E me poupou 6 horas de trabalho ou 10 horas de trabalho que eu posso usar para outra coisa mais eficiente ou para minha vida pessoal. Então, de certa forma, eu vejo a gente convergindo. E muitas coisas, e aí vai pegando um pouquinho, viajando aqui, mas acho que é o tema.
Aqui para viajar.
Muitas coisas que eu acho que podem ajudar a transformar o mundo e muito. Pega agora o que a gente estava falando agora, a gente acabou de fazer uma palestra de realidade virtual. Antes dessa, a gente tem uma palestra de neurociência.
Aplicada ao autismo.
Aplicada ao autismo. E ontem a gente tem uma palestra sobre também neurociência, mas aplicada a lideranças. Pô, imagina que muito em breve, talvez daqui a 5 ou 10 anos, talvez mais para 10 que para 5, uma combinação de realidade virtual com o conceito de metaverso e inteligência artificial, a gente vai poder impactar crianças na África, vai, para te dar uma parada daqui, e eu não vou precisar ir para a África e ficar um mês lá para poder, de fato, ter impacto e ajudar. A gente, de alguma forma, talvez não sejam 10 anos, talvez sejam 20, mas é amanhã, numa jornada temporal do planeta, né? Pô, eu vou poder me conectar com elas. Hoje, tudo bem, eu posso fazer um FaceTime? Posso. Mas ainda é uma interação um pouco profunda. Em breve, você vai poder ter uma troca real.
Prática. As conexões, né?
Exato.
Que é algo que a gente tem falado bastante aqui, da importância das conexões reais.
Perfeito. E, de fato, por exemplo, substituir ou ajudar a substituir essa lacuna, né, de afeto que tem, ou de conhecimento que tem, por meio dessas tecnologias. Por que não a gente vai poder levar ensino aos lugares mais remotos do planeta, dos mais variados assuntos, desde para crianças aprenderem inglês no interior do, sei lá, do Ceará, aqui no Brasil, ou a gente poder fazer um coaching de business e algo parecido com o que a gente está vivendo aqui em termos de acesso à inovação, à tecnologia, à informação, aos empreendedores mundo afora. Por que não? Vai ficar muito mais barato, muito mais fácil de acessar. Não é que não existe hoje, tem YouTube ali para você fazer isso, mas é diferente a interação. Cada vez vai ficar mais real. mais conectado.
É, e tem uma teoria também, né, prática, na verdade, que mostra o quanto que isso desenvolve empatia, né? Quantas experiências imersivas você consegue se colocar no lugar do outro. Então, acho que isso para a educação, porque quando a gente fala de educação, a gente fala de emocionar. A gente aprende quando a gente se emociona. E eu acho que esse tipo de tecnologia, né, Karel, talvez traga essa emoção que a gente não consiga fazer no campo só virtual. Então, quando você tem a imersão, a proximidade...
Posso viajar de novo aqui?
Tá liberado.
Vou fazer um paralelo aqui. Imagina que a gente está 30 anos atrás, você não tinha internet, portanto não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada que a gente tem hoje. Pô, você tem uma troca de informações, você tinha telefone, né? Beleza, e você conseguia ter uma troca emocional telefônica, você já teve. Você teve uma conversa com seu
mais
parceiro
profunda.
Ou parceira, onde você sentiu coisas conversando pelo telefone. Antes disso era uma carta. Hoje você tem uma conversa profunda no FaceTime. Você consegue ter sensações. Cada vez elas são mais reais. Estão mais conectadas. Você está mais presente. Você não só escuta o namorado, namorada, marido, mulher, filho, filha no telefone, mas você vê. Isso te deixa mais real. Em breve você vai poder sentir. A realidade virtual e conectando isso com neurociências, aplicações que a gente está vendo as coisas se conectando. E muito em breve, talvez seja 10, 15 anos, mas de novo, 10, 15 anos é amanhã. Os nossos filhos vão ver isso com certeza. Você vai poder, de fato, sentir o que a outra pessoa está sentindo, né? E ter uma empatia real, porque você vai estar conectado com ela.
Exato.
Virtualmente, porém, na sensação vai ser de estar presencial.
Isso é incrível. E, dito isso, assim, de todas as outras coisas que você viu aqui, teve alguma coisa que te impactou mais ou algo que você falou assim, nossa, eu não imaginava que isso estava próximo... Ou o que ficou para você assim, até agora? O que mais
Olha,
mexeu com você?
Vamos lá. Eu acho que do lado de tecnologias falando, eu sempre me impressiono muito. A gente falou hoje muito sobre, por exemplo, impressora 3D.
Uhum.
As aplicações que estão vindo nessa linha, desde, por exemplo, imprimir coisas que a gente já imagina, tipo casas de 2, 3 andares, mas até coisas que daqui a pouco transformam o mundo numa forma mais... Porque imprimir casas pode trazer custo, escala, eficiência, beleza. Mas, de certa forma, a gente já tem casas, né? Não muda transformacionalmente o planeta isso. Deixa ele mais eficiente. Agora, imprime comida. Né? E você imprimir um bife. Né? E você
vai
poder...
ver isso aqui hoje, tá? Spoiler.
Pois é.
Temos uma impressora 3D aqui de carne.
Fiquei horas pirando nisso hoje de manhã. Pô, hoje mais de um terço do mundo é utilizado para agropecuária. O impacto ambiental disso é bizarro.
Você imagina a exportação de carne, se você pode imprimir uma carne numa determinada região.
Exato. E assim, além do impacto em business, que isso vai gerar uma reviravolta. E vai ter uma rejeição inicial. Hoje teve uma pergunta sobre isso. Um rapaz perguntou, pô, mas vai ser sintético, não vai ser a mesma coisa? Ontem a gente deu um exemplo perfeito sobre como houve rejeição em relação ao gelo produzido industrialmente versus o gelo colhido num lago natural. Hoje, nenhum de nós tem nenhuma dúvida que o gelo da sua geladeira é tão bom quanto o gelo lá de fora, se não melhor, porque ele é mais puro, não tem nenhuma imperfeição, e você bebe um gelo tranquilamente de qualquer máquina que venha. A carne vai ser a mesma coisa. Talvez esteja a 10 anos de distância, mas estamos quase lá. Você já faz gordura, você já faz a carne, ela ainda não gruda direito, a textura não é perfeita, mas quando eu fui para a Singularity a primeira vez, em 2018, a gente não sintetizava gordura ainda.
Olha isso.
5 anos atrás, você não produzia gordura em laboratórios, produzia só o resto da carne, vamos chamar da proteína, mas eu posso ter que esteja errado. Mas não é meu campo
não
de expertise.
É o tema, a gente só
gosto
tá
de carne, mas não é meu campo de expertise. Mas você entendeu? Pô, hoje a gente já está fazendo todas as partes dela.
Sim.
Tá com alguns desafios de compor, pela impressora 3D, que por sinal não existia esse conceito.
Não existia em 2018, até então.
Conectar essas duas pontas. Lá atrás era em laboratório e ninguém sabia como ia ser entregue no cliente. Agora está claro. Tudo bem, talvez a impressora não vai estar na minha casa, porque vai precisar ser muito específica, mas vai poder estar em qualquer canto do mundo. Sim, você falou para exportações, para negócio, mas também para acesso.
Processo. É o D da democratização da curva dos 6Ds, que a gente fala bastante aqui, né?
E assim, a princípio, imaginando eu que não tenho uma grande diferença, não tenho uma grande diferença de custo para produzir frango versus carne, de vaca, né? Versus peixe, qual que vai ser a diferença para você consumir isso? O que hoje é inacessível, não existe comer carne de vaca na maior parte da Ásia, muito menos na África. Por que não? Além do impacto ambiental. Então você dá acesso, destrói o custo, no bom sentido, e você resolve um problemaço ambiental. Talvez um dos maiores que a gente tem hoje. E a gente está há 10, 15 anos disso. Maravilhoso.
Que bom. Eu acho que você tem bastante a visão da abundância da SU. E eu estou vendo aqui seu caderno, Karel. com muitas anotações.
Porra, eu anoto porque você não esqueça, entendeu?
E percebi suas perguntas, né, a sua participação aqui ativa no programa. Fiquei curiosa para saber como você se alimenta, né, de informações. O que que te inspira? Onde você busca conhecimento? Eu costumo dizer que a gente tem sempre aquelas listas, né? Eu trabalho com educação executiva há muitos anos. A gente sempre tem aquelas listas do World Forum de as habilidades, as principais competências. E eu costumo dizer que a habilidade para mim, número zero no mundo, deveria ser o learnability, né? A habilidade de aprender. Onde você busca essa habilidade para aprender? Porque você me parece um cara curioso aí, conectado, e eu queria saber onde você se alimenta.
Sempre puxa saco primeiro. Eu gosto do podcast de vocês. Vocês têm um podcast global bem legal também.
Sim, desse.
Que eu escuto. Ele às vezes entra um pouco técnico, então assim, eu equilibro ele. Tem um que eu adoro, que é o Tim Ferriss.
Do Tim Ferriss. Eu assisti ele no South by semana passada.
Adoro,
ele é incrível, adoro, né? Um dos melhores podcasts.
E eu gosto que ele fala de uma pluralidade de assuntos. Ele pode desde inteligência artificial, neurociência e sei lá, e vai, impressora 3D.
Comportamento humano, resiliência,
exato,
né? Ele entra em outros assuntos.
Pô, eu já vi podcast dele sobre o impacto de viagem no ser humano e como isso muda a sua personalidade, até coisas...
É psicodélicos, né?
Exato, é psicodélicos e coisas super técnicas. Então, ele é bem legal. Eu gosto de ouvir o do The Economist também. Gosto, porque traz um pouco do... Ele, obviamente, fala menos de inovação, mas ele traz, de vez em quando, né? Mas ele traz muito do que está acontecendo no mundo, né? E das grandes, né, grandes movimentos, principalmente business, geopolítica, etc., que hoje, by the way, é um tema super quente, latente e complexo. Que mais? Eu adoro ler livros. Eu
dá
tenho um
dicas
problema.
Aí, tem alguns três livros aí. Pô, que você
tenho,
diria.
Tenho, vou te falar meus três livros. Vamos lá. Não, primeiro que assim, eu tenho um problemaço que chama Amazon. Acaba com a minha vida. Eu compro, sem brincadeira, tá? Eu comprei dois hoje. Não, eu tô preocupado com a quantidade.
E foi indicação de algum professor aqui?
Foi
ou...
indicação aqui,
então tá.
Na verdade, de alunos, não de professor, por
tá
enquanto.
Tá vendo? Olha a rede.
Mas, ó, o problema é que eu gosto de livro físico. Minha casa é um caos. Eu tô preocupadíssimo com isso. Preocupadíssimo com isso, mas beleza.
Depois a gente conversa sobre esse assunto.
Três livros. Vou pegar três livros conectados um pouco à nossa conversa aqui. Primeiro, Creativity Inc. Cara, Creativity Inc é do fundador da Pixar.
A
e ele fala.
Trouxe ele na GCM Expo de 2019.
Não. Olha, esse cara é maravilhoso. Ele fala de como criar um ambiente que promove a criatividade. E aí ele mistura nisso conceitos de liderança muito modernos sobre poder de como permitir que as pessoas, né, se expressem da sua forma, né, vamos dizer assim, se conectem e como se extrai o máximo dessas equipes. De novo, procurando um output criativo. Mas esse output criativo, a gente está falando, né, de Pixar, você fala assim, ah, mas isso é para fazer desenho animado? Não, é para criar... Hoje, o processo criativo, ele leva ao desenvolvimento de tudo que a gente está vendo na nossa frente. O que levou um novo iPhone? É um processo criativo. O que vai levar as transformações e grandes disrupções em qualquer frente? É o processo criativo, né? Que é o pensar. Criatividade é pensar. Então, adoro esse livro, adoro esse livro. Aí eu vou para um outro tema ainda no mundo dos negócios, mas que é o Shoe Dog. Cara, o Phil Knight, esse livro, cara, foi um dos livros que eu li mais rápido, e eu vou te falar o que eu li mais rápido na sequência. Porque a história dele é incrível. Incrível. A história da... Primeiro que assim, você vê a história da Nike, mas contada por ele com uma paixão e com um nível de engajamento que assim, você não dorme. Eu perdi horas de sono lendo esse livro. Então, pô, adorei. E ele passou por tudo. Né? Ele fez ele começou a Nike, se não me engano, nos anos 60, se não foi 50, tá? Então as velocidades eram outras. Hoje, talvez o que ele fez em 40
anos... 40 anos e faria em 10.
Você faz em 5, 10. Mas as experiências são muito parecidas. Do quase falência... dos desafios que ele teve no caminho, as pequenas vitórias e as grandes derrotas no meio do caminho, como ele teve resiliência para chegar lá. Não, eu juro, incrível esse livro. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha lido e que não tenha amado. E por último, vou dar um livro que sai do campo de business e liderança, mas ele vai para o lado... Desculpa, sai do lado de negócio e vai para o lado de liderança, que é o livro do Shackleton, que
é... maravilhoso.
Não. esse livro que
todo
chama...
Todo mundo deveria ler.
Endurance. Nossa, assim, de verdade, esse foi o livro que eu li mais rápido. Eu fiquei trancado em casa 3 dias, não estou brincando, era um feriado. E é difícil fazer isso, porque eu gosto de sair, eu gosto de estar livre. Porque eu não conseguia parar de ler. Eu não vou contar a história, porque vai ser spoiler, mas resumo da ópera. O cara vai tentar atravessar o Polo Sul em 1900 e bolinha, acho que era 12, 13, 14. Obviamente dá errado, né? E a história de como ele supera essa situação com 30 marinheiros, lidera a equipe, inspira elas, motiva elas, mantém elas, né, ao mesmo tempo que inspiradas, motivadas e engajadas, vivas e sem um mutim no meio do caminho, que não é fácil, né? E, porra, a história da sobrevivência de todos eles é, assim, inacreditável o que eles passaram e como eles sobreviveram no mundo, de novo, pré-histórico, né? 1900 e pouco, não existia nada que a gente conhece hoje. Eu recomendo esses três.
Olha só, dicas ótimas aí. Vamos anotar, que nem o Karel faz, anotar tudo. Pra não esquecer. E a gente tá terminando aqui, mas eu queria umas dicas finais. Eu acho que fica uma curiosidade muito grande, né? Assim, dessa transição toda que você tá passando, que você tá fazendo.
Tá bom.
Se você quer dar uma dica pra quem tá passando por isso também, que, né, que tá nesse processo de se conhecer, de buscar novos caminhos.
Legal. Eu talvez vou tirar o zoom aqui rapidinho. Eu realmente acho e eu acredito que a gente vai viver muito mais do que a gente imagina, primeiro, né? Então, se hoje, né, e aí, assim, já tá falando de expectativas de vida perto dos 100 anos, né? Com tudo isso que a gente está conversando e a evolução que está tendo na medicina, a biomedicina e as tecnologias aplicadas para isso, talvez em breve a gente esteja falando de 120, 150 anos. Então, a nossa vida profissional, vamos dizer assim, nossa carreira, vai ser algo muito diferente daquilo que a gente hoje tem como exemplo, que é o passado. Uhum. Porque é o único exemplo que você tem é olhar para como as pessoas construíram suas carreiras até hoje. E muitas vezes, isso já é óbvio, que você não vai trabalhar para uma empresa por 30 anos, se aposentar nela. Isso já é natural. Mas eu talvez provocaria que a linha da sua carreira, muito provavelmente, vai ter que mudar, porque as diferentes indústrias, segmentos e negócios que existem hoje talvez não existam daqui a 10, 20, 30 anos. Quem imaginaria ser um influencer em 1990? Uhum. Ninguém. Mas aqui estamos, 30 anos depois, e hoje é uma indústria gigantesca, com gente que ganha muito dinheiro e que realmente impacta e transforma a vida de muitas pessoas. Quem sabe o que vai surgir lá na frente? Muitas coisas vão sumir, né? Porque a tecnologia vai substituí-las, mas muitas outras vão aparecer. Então, a minha provocação é que, eu tenho um pouco mais de 15 anos de mercado, né? Eu comecei a trabalhar com 19 anos em banco. Fiz um shift de carreira muito grande na minha última experiência na XP. Saí de um mercado financeiro mais core, né? De research, para um lado mais de comunicação digital, marketing, experiências digitais, produtos digitais, enfim, growth. Mas eu acho que eu vou ter que fazer alguns desses shifts ao longo da minha vida. Então, passando por isso, eu diria, primeiro, é normal ter dúvidas. Muita gente me procurou, né, nesses últimos meses porque estava passando por transições de carreira. Muita gente acabou sendo desligada do mundo de tecnologia, assim por diante, recentemente. Então, a primeira coisa que eu diria é normal. Se te aconteceu, respira fundo. Isso não desmerece nada da sua história. Faz parte da vida. Todo mundo passará por isso. Sim, tem um processo de autoconhecimento necessário nessa hora, mas é importante passar por isso. Mas veja isso como uma oportunidade. Se foi provocado a você ou se você está provocando, você tem uma oportunidade de pensar nos seus próximos passos. Conversa com pessoas que possam te abrir a cabeça, que possam te ajudar a se conectar, que possam te trazer oportunidade de trabalho também, que é super importante, né? E com isso, tenta se provocar. O que eu gosto de fazer? Como que eu conecto isso com as oportunidades de negócio que tem? Quais são minhas atribuições positivas e onde tenho minhas lacunas? E onde que eu consigo me encaixar, né, para tentar maximizar esse diferente conjunto de fatores que eu tenho para procurar meu próximo projeto? Mas, de novo, acho que essas mudanças vão acontecer com maior frequência. Talvez a cada, não sei se é 5, mas provavelmente a cada 10, 15 anos, a gente vai ter que fazer shifts. Né? E para isso a gente precisa se manter
relevante,
informado, antenado e educado de tudo que está acontecendo e transformando o mundo, para poder acompanhar.
É ótimo você trazer isso, né? Em 2019 a gente trouxe o Yuval Harari para a Expo, a SM Expo, né? E foi um dos momentos mais incríveis, né? Particularmente falando da minha carreira, de trazê-lo e estar com ele lá no palco. E ele falou o seguinte em 2019, que a gente ia ter uma grande revolução da inteligência artificial em 2025. A gente está aqui em 2023 falando aqui de inteligência artificial generativa, estamos aí. E outra maior ainda em 2050. Né? E aí o que ele disse é o seguinte, que essas revoluções fariam com que a gente tivesse mais ou menos umas 10 carreiras ao longo da vida, né? Que é exatamente o que você está trazendo. Aí você está parafraseando Yuval, que trouxe isso de uma maneira muito clara e que para começar essa mudança, a primeira coisa é a gente se conhecer primeiro, né? Porque os dados estão conhecendo a gente mais do que nós mesmos, então é um momento de olhar para dentro e eu acho que é esse o caminho que você está fazendo. Então, obrigada por essa inspiração,
obrigado
por essas ideias.
Obrigado pelo convite, obrigado pelas provocações.
E uma última perguntinha aqui que eu tive ideia agora. A gente estava falando tanto de exponencialização, de pensamento exponencial. Se você pudesse escolher uma coisa que você fala assim, eu gostaria que isso exponencializasse de fato, o que seria para você?
Uma coisa, putz, educação.
Legal.
Educação, né? Porque a maior parte do ensino hoje, principalmente quando a gente fala de crianças, mas acho que dá para falar de forma ampla ainda, ele ainda vive uma realidade muito do passado, né? Parte disso é regulação, parte disso é status quo, mas eu acho que a gente ainda tem várias barreiras que são muito físicas e muito analógicas para um mundo que já é muito digital e está numa transformação exponencial. Então, se eu pudesse escolher, eu escolheria a educação. Eu acho que quando a gente voltar a bazuca dessas tecnologias todas para a educação, a gente de fato vai transformar o mundo, porque no final das contas, esse é o nosso futuro. São todas as crianças, somos todos nós, são todas as pessoas que estão aqui. E se a gente conseguir levar os diferentes capabilities, né, desde línguas a conceitos básicos de matemática até ensinos mais profundos de negócio, mundo afora, de forma democrática, putz, o mundo vai mudar da água para o meio.
Excelente. Achei a melhor forma de fechar essa conversa.
Obrigado.
Sendo sobre educação. Obrigada, Karel. Obrigada pela sua participação, que foi ótimo.
Obrigado,
muito obrigada.
Tchau, tchau.